Dentro de um esforço concentrado para aprovar propostas relativas à segurança pública, o plenário aprovou ontem o projeto que cria o Estatuto da Vítima. O objetivo da proposta é defender os interesses de quem sofre diretamente danos físicos, emocionais ou econômicos ao ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias. O texto lista uma série de obrigações do poder público e também uma série de direitos de quem sofreu danos nesses eventos traumáticos. A relatora do projeto, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, é a nova nossa convidada para falar desse tema. Bom dia, deputada.
Bom dia.
Obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Bom dia a todos os ouvintes e seguidores da Rádio Câmara.
Obrigado, deputada, pela sua presença aqui. Deputada, como é que surgiu a ideia desse projeto? Por que esse foco na vítima, que é um, salvo engano, é um foco inédito?
Olha, na verdade, esse projeto segue uma tendência internacional. Ele segue recomendações da ONU que não são novas. Tem cerca de 40 anos que a ONU trabalha com esses conceitos, e que finalmente no Brasil nós passamos agora a levar em conta. É um projeto, são dois projetos, mas o principal projeto, o principal texto é o do deputado Rui Falcão. É um projeto que passou por um processo profundo de debate na Câmara, foi constituído um grupo de trabalho, ouviu especialistas durante muito tempo, especialistas deputados e especialistas da sociedade, Ministério Público, juízes e também vítimas de violência. Ele está na Câmara há 4 anos, são 4 anos em que os deputados e os autores lutam para que ele tenha acolhimento do plenário. E nesse grupo de trabalho, que contou com a presença de parlamentares de diversos partidos, ele teve uma relatoria, que foi a relatoria do deputado Gilberto Nascimento. Eu trabalhei, portanto, em cima de um texto longo, detalhado, mas muito profundo.
Deputada, e quando a gente está falando de vítima, de que tipo de vítima esse projeto está falando? A senhora podia dar alguns exemplos de...
Olha, ele fala, e aí é o conceito novo, né? Porque veja bem, quando a gente trabalha crimes, sempre se trabalha no foco da penalização do criminoso ou do agressor, então você tem como foco o agressor. A inovação desse projeto é justamente... tirar o foco do agressor e perceber que, além do agressor, existe uma vítima. E que essa vítima deve ser sujeito de direito, né? Sujeito de direitos. Essa vítima, aqui no projeto conceituada, é uma vítima de crime, de infrações, e vítima de desastres climáticos, vítima de epidemias. Portanto, ela é uma vítima de, ela é vítima de situações que lhe põem em situação de vulnerabilidade. Portanto, ela precisa de uma série de direitos que lhe são assegurados nesse projeto. Como, por exemplo, o direito à assistência, né? A vítima, em geral, passa por traumas pós o episódio em que foi vitimada, e ela precisa de assistência, ela precisa do direito à saúde, ela precisa, em muitos casos, do direito à informação. No caso de uma vítima de violência muito típica nas mulheres, uma vítima de violência cujo o agressor está preso e vai receber um relaxamento na sua condição, então ele vai passar a sair de uma prisão para um regime aberto. Ela precisa ser informada de todos os detalhes, por que ele passa para esse novo regime, como ele vai exercer esse novo regime na sociedade, para que ela possa tomar providências de buscar medidas protetivas ou mesmo se proteger na busca de não encontrá-lo. Ela também tem direito à comunicação, ou seja, a comunicar-se com a sociedade, com seus advogados, com seus familiares, no sentido de buscar um elemento permanente de proteção.
Um outro detalhe que eu vi aqui do projeto é a criação de um programa nacional de acolhimento de vítimas. Essa questão do acolhimento também é importante, né?
Fundamental. Né? E no caso, deixa só destacar o seguinte, no caso de vulneráveis, ou seja, pessoas que sofreram uma agressão, crianças ou adolescentes, é garantido à vítima que ela possa ser ouvida de forma a não ter contato com o agressor e que ela possa dar o seu testemunho virtualmente, filmado, gravado, para que ela não tenha que se expor a fazer um depoimento em público, num júri que venha revitimizá-la na sua dor, no seu trauma. É um dos direitos mais destacados neste estatuto, o direito da vítima não ser revitimizada. E a ideia do Plano Nacional de Assistência é justamente para que aquela vítima não seja esquecida. Ela possa ter direito, inclusive, a ser indenizada no caso de perdas materiais.
Nós estamos conversando com a deputada Alice da Mata, do PSB da Bahia, sobre um dos projetos que foi aprovado pelo plenário da Câmara em relação à segurança pública e que cria o chamado Estatuto da Vítima. Deputada, essa questão da indenização, né, que parâmetros que vocês estabeleceram na proposta em relação à indenização dessas vítimas, ao direito dela receber essa indenização?
Olha, não há uma indenização, que isso é obviamente estabelecida pelo juiz, mas eu me refiro a de valores. Mas, no entanto, há a decisão de que ela deve ser indenizada o mais rápido possível, né, para recuperar aquilo que perdeu, exceto em situações em que o Estado seja aquele que vai indenizar e que precisa, obviamente, de período de análise de como viabilizar isto, o que se trata de um ente público.
Deputada, a senhora iniciou a entrevista falando que, apesar de isso ser uma novidade aqui no Brasil, isso já é uma recomendação das Nações Unidas de muito tempo. Vocês têm notícias de como é que isso essa experiência em outros países, esse foco na vítima, né? Que resultados que ele tem produzido em outros países?
Não, aí nós não tivemos tempo de fazer essa avaliação, até porque o projeto veio à pauta há 3 dias, e como eu disse, eu recebi a relatoria, é um projeto amplo, grande, complexo, ele tem 53 artigos, trata de leis no Brasil passadas, mas eu posso lhe garantir que no Brasil, apesar de não existir ainda o Estatuto da Vítima, os ministérios públicos já tinham iniciado em diversos estados esse tipo de comportamento. Na Bahia, na próxima segunda-feira, vai ser inaugurada uma casa especial do Ministério Público, uma sede especial para atendimento às vítimas de violência, de diversos tipos de violência, como é recomendado no Estatuto. Ela também incorpora precedentes da Lei Maria da Penha e da Lei Mariana Ferrer, que, por sinal, é também da minha autoria. Em que sentido? No sentido justamente de preservar a vítima do contato com seu agressor, de lhe dar o direito de não estar em contato com esse agressor e, principalmente, de ser tratada com dignidade no momento em que dá o depoimento, na audiência de custódia, ser tratada pelos advogados, representantes do agressor, seja pela justiça, especialmente no caso das vítimas de violência sexual, naquilo que caracteriza a violência contra a mulher.
Deputada, a senhora falou uma frase anterior que me chamou a atenção, eu queria só que a senhora detalhasse mais um pouquinho, que é essa questão da vítima não ser esquecida, né? Esse programa de acolhimento. Hoje em dia, a senhora acha que isso acontece muito? Quer dizer, a pessoa faz a ocorrência policial, tem um primeiro acolhimento ali, mas depois ela precisa tocar a sua vida e muitas vezes sem esse amparo, né, do Estado.
Esse tocar as vidas, a vida, muitas vezes ela tem que conviver novamente com esse com aquele agressor, ou mesmo quando não se trata de vítima de violência, mas vítima de desastres climáticos, como o que vivemos no Rio Grande do Sul, na Bahia, em muitos estados, ou por seca ou por inundações, a vítima tem um atendimento imediato, perdeu sua casa, seus bens, e teve que viver num espaço de abrigos públicos improvisados, e logo depois que consegue um aluguel social ou uma estabilidade mínima, ela é esquecida pelo Estado, ela que se vire, né? Agora não, agora ela deve ser indenizada das suas perdas, mas mais do que isso, ela deve ter um acompanhamento multidisciplinar durante o tempo que ela desejar, é claro, com atendimento integral à saúde física, psicológica, principalmente, exatamente, nos casos de calamidades públicas, de desastres climáticos e, obviamente, os casos de agressões criminais.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Ela foi relatora do projeto que foi aprovado dentro de um pacote de propostas sobre segurança pública examinadas pelo plenário, um projeto que cria o Estatuto da Vítima. Deputada Lídice, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no painel eletrônico. É sempre bom ter a senhora aqui com a gente.
Eu que agradeço, porque é um momento singular também para o parlamentar poder explicar a toda a sociedade a importância daquilo que é produzido na casa. E esse projeto significa um importante avanço na defesa daqueles que são vitimados e, especialmente, para promover uma abordagem humanizada e dar dignidade àqueles que passaram por traumas em sua vida.
Muito obrigado, deputada. Bom dia de trabalho para a senhora.